E vamos para o Arte e Cultura com Miguel Fernando. Hoje nós vamos falar de uma coisa que os maringaenses gostam. Todos os maringaenses já tiveram essa experiência, alguns gostam de tê-la constantemente. Comer um cachorrão, considerado uma comida típica da cidade. O que isso tem a ver com cultura? Miguel, bom dia.
Oi, Gilson, bom dia e bom dia a todos os ouvintes da CBN. Pois é, tem tudo a ver com cultura. A gente estabelece dois aspectos da gestão cultural, que são as macro-políticas culturais, que elas lidam com grandes manifestações de excelência da humanidade, como, por exemplo, teatro, ópera, cinema, literatura, dança, culturas populares, enfim. Mas nós temos as micropolíticas culturais, que é aquela que lida com fatos corriqueiros, que muitas vezes são considerados banais ou até mesmo irrelevantes. Alguns desses fatos das micropolíticas culturais dizem respeito a localidades específicas, representam determinadas comunidades. Por outro lado, Wagner, Goethe, Dante Alighieri têm uma grande política cultural, uma macro, ela tem uma relevância muito grande para a humanidade inteira. Mas o que isso tem a ver com a realidade local, né? Isso quer dizer que a humanidade, de modo geral, não vai demonstrar o mesmo interesse que ela demonstra para o Goethe pelo cachorro-quente prensado, justamente por ele estar na dimensão das micropolíticas culturais. E nem por isso este objeto gastronômico deixa de possuir relevância. Mesmo como plano de fundo, Gilson, ele vai ser peça integrante da identidade, ou não, mas de modo geral da identidade, das pessoas que compõem a sua localidade. E nesse campo todo de uma análise mais profunda da gestão cultural, nós temos a hegemonia cultural. Os intelectuais, eles divergem sobre este assunto, mas uma linha de pensamento aponta que para se ter crescimento social e cultural e até mesmo econômico, há necessidade de se abrir espaço para a diversidade de ideias e pensamentos. A hegemonia cultural, portanto, é um composto de ideias dominantes que acabam sendo provenientes de uma determinada classe social, política, cultural e econômica. E é interessante que é justamente nesse campo que se trava a batalha do cachorro-quente prensado de Maringá. Lá em 2017, o vereador Belino Bravin sugeriu transformar esse elemento gastronômico em um prato típico. Tiveram vários debates, inclusive dentro dos conselhos de turismo e cultura, e durante 5 meses, entre o momento que o projeto foi protocolado naquele ano, em fevereiro, e quando ele foi sancionado pelo prefeito em julho, as classes representativas, principalmente de setores de bares, restaurantes e similares, foram terminantemente contra, né, alegando que o cachorrão, na verdade, era um junk food, muitas pessoas usaram esse termo naquele momento, e que não representavam um elemento da cultura local. O que é um leve engano, né? Porque quando a gente faz essa análise de macro e micro políticas, na verdade, elas têm a sua representação, sobretudo porque ele acaba estando à disposição de todas as classes populares, o cachorro-quente, é encontrado em diversos locais da cidade, logo a gente pode dizer que ele tem uma espécie de uma democratização de seu acesso, está espalhado em mais de 200 carrinhos de cachorro-quente pela cidade, e também ele traz elementos diferenciados no seu cardápio, né? A gente tem a nossa famosa maionese verde, feita com cheiro verde, que acaba sendo um elemento bastante tradicional dos cachorro-quentes, né? E por que não dizer que o nosso cachorro-quente foi exportado para outras localidades? É muito comum você ver algumas cidades ter um carrinho de cachorro-quente dizendo que é um carrinho de cachorro-quente do cachorrão tradicional de Maringá. É importante dizer que Maringá não inventou o hot dog, o cachorrão que a gente popularizou, né? Muito menos a chapa. Mas, segundo alguns pesquisadores locais, foi aqui que teria nascido essa conjunção desses dois elementos, do hot dog americano e a chapa, gerando, então, o cachorrão que eu tenho certeza que uma boa parte dos maringaenses já comeu em algum momento da sua vida. Não importa se você é rico ou se você é pobre, você em algum momento da sua vida comeu o cachorrão maringaense.
Vale a frase, negando ou não, todo mundo já experimentou um cachorrão prensado.
Pois é, não tenho dúvida, né? E não havendo, é importante assim, Gilson, né, a partir dessa sua frase, né, que se a gente não entender essas micropolíticas culturais, a gente acaba destacando só a heterogeneidade, que só vai destacar aquilo que tem maior relevância para a humanidade, né, nas macropolíticas culturais. E aí vale até parafrasear o George Orwell, né, que embora umas sejam mais importantes do que outras, todas são importantes.
E vou falar de uma coisa que é economia, aproveitando, me desculpa aí a sua coluna, eu sempre experimento o cachorrão de um específico de uma pessoa que produz. Uhum. E eu fiquei sabendo que o cachorrão dele é uma receita que a mãe dele fazia, ele desenvolveu, e o cara tá muito bem, obrigado, sabia? É um baita de um empreendimento. Fico pensando, muita gente tem restaurantes maravilhosos, muito bons, mas às vezes um cachorrão é um baita de um negócio.
Não tenho dúvida disso, né? Nós temos cachorrões, carrinhos de cachorrão em Maringá, que nasceram lá em 1972, como Quicão Lanches, e sobrevive até os dias de hoje.
É, exatamente.
Então, de fato, prova que tem a sua importância cultural, social, mas, sobretudo, econômica.
Obrigado, Miguel. Um grande abraço, bom fim de semana.
Obrigado, Gilson. Bom fim de semana para todos e cuidem-se.
E você pode entrar em contato com o trabalho do Miguel, o fantástico trabalho dele com Maringá Histórica.